Próximo orador inscrito, senador Sérgio Petecão.
Ministra Rosa Maria Weber, eu, sinceramente, eu não tenho nenhum questionamento a fazer. Dado aí o adiantado da hora, eu tenho certeza que a senhora nunca tinha participado de uma sabatina tão longa como a senhora participou hoje. E eu, da minha parte, eu só quero lhe desejar boa sorte. Eu tive o prazer de conhecê-la antes dessa sabatina, quando a senhora nos procurou, e tive acesso ao seu belo currículo, onde a senhora nos apresentou. Eu acho que essa sabatina aqui serviu para que todos nós pudesse lhe conhecer melhor. Essa sua humildade que foi dita aqui por todos. Teve uma frase que me marcou, inclusive eu postei aqui no meu Facebook, quando a senhora disse: se não tiver um bom juiz, não existe uma boa lei. Eu acho que essa frase para mim já disse tudo. E essa sua forma, com certeza, nós iremos ter uma boa ministra lá no Supremo. E eu me sinto assim contemplado por tudo que foi questionado aqui pelos colegas, aqui como o Pedro Táxi, que é nosso professor aqui, Demorte, nosso outro professor, e o nosso grande líder, Simon, que é lá da sua terra, que ele conhece, que deu um depoimento aqui familiar, né, de amizade, de carinho. Então, da minha parte, eu me sinto contemplado aí pela fala dos colegas que me antecederam. Sucesso e parabéns.
Obrigado, senador Sérgio Petecão. Próximo orador inscrito é o senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro, uma grande alegria poder estar presente na sabatina da doutora Rosa, juíza de carreira, 35 anos de carreira, e que tem não só a firmeza, mas demonstrou aqui que não se pode perder a ternura, nunca, mesmo na sabatina. Não é verdade? Eu considero assim que é muito interessante o método que estamos estabelecendo, embora possamos alterar com as opiniões aqui oferecidas pelo senador Aécio. Quem sabe futuramente faremos... Teve uma frase que disse que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Não era exatamente isso que ele quis dizer. É que tem coisas boas que nós devemos copiar e outras que devemos retirar do nosso ideário, muitas vezes. E eu quero dizer que, para nós, acho que uma boa parte do Congresso Nacional, é muito significativo que a Corte Suprema tenha a presença de alguém que teve forte trânsito no mundo do trabalho, seja examinando causas oriundas dos trabalhadores, seja examinando causas oriundas do patronato. Acho que isso que dá relevância à nossa Corte, ela ter essa pluralidade, ela tem a presença de nomes ilustres do direito ou até fora do direito na Corte Suprema, porque ela é uma corte de natureza política, principalmente natureza política. É assim que é a sua escolha, é assim que muitas vezes atuam os ministros, examinam também ali o viés político nas suas decisões. Eu considero assim que então foi muito positiva a indicação. Eu acho que você ter ali a presença de alguém que conhece profundamente o mundo do trabalho e olha que o nosso mundo de hoje é o capital e o trabalho. Mantém-se essa regra no desenvolvimento social. Então, a presença devia ser até metade-metade, a presença no Supremo Tribunal Federal, para poder dar outro viés à Corte Suprema. Mas eu acho que metade capital, metade trabalho. Não, eu não sou absolutista. Eu considero que era bom, é bom o capital estar presente. Mas eu estou mostrando esse aspecto positivo. E assim é que eu quero examinar com Vossa Excelência uma questão que é exatamente relativa ao artigo 220 e 221 da Constituição. Trata-se de regulamentar a Constituição para garantir um direito fundamental do povo, que é de que não se exerça nessa área, que é a área da comunicação, monopólio. Por quê? Por que que o Constituinte afirmou que, ao garantir a liberdade de imprensa, de expressão e do pensamento, examine-se, garantido que está a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa está resolvida, vamos para o passo seguinte, é que não pode haver monopólio da informação, porque o monopólio da informação se transforma num cerceador da garantia desse direito constitucional de liberdade de expressão, do pensamento e de imprensa. E nós precisamos tratar, há uma ação do professor Fábio Comparato, por descumprimento de obrigação do Congresso Nacional, não é uma matéria fácil, porque vai tratar exatamente das responsabilidades do Congresso Nacional, de regulamentar a Constituição em aspectos fundamentais que ainda não fez, ainda não garantiu. Até o Conselho de Comunicação Social, que foi regulamentado, tornou-se inoperante. Mas a regionalização e outros aspectos do monopólio, nós não conseguimos resolver. Então, eu não quero, assim, indagar. Olha, você vai me responder, você vai votar assim ou você vai votar assado? Se tem opinião assim ou tem opinião assado? É que essa matéria está no Supremo. E ela precisa ser resolvida. O Supremo vai examiná-la do ponto de vista da obrigação do Congresso Nacional, que eu considero muito importante. Essa é uma área de alta sensibilidade. Se fala do quarto poder, que é esse. É o poder da informação. E se há monopólio da informação, então nós estamos contrariando um direito muito importante e fundamental do nosso povo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, não quero que a senhora diga, olha, minha opinião é assim, acho que deve ser assim, mas é que examine com carinho, porque aqui é uma questão central do nosso país e que nós temos que cuidar com todo zelo, que é exatamente a informação. Garantir que aqui sim há muita liberdade de informação. Se isso a gente conseguir resolver, é um passo que eu considero muito importante, é uma matéria que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Obrigado.
Obrigado, senador Inácio Arruda. Orador inscrito, senador Vicentinho.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eminente ministra, senhora Rosa Maria Weber, candidata da Rosa. Eu não faço parte desta comissão, mas nem por isso eu poderia deixar de vir aqui, em nome dos tocantinenses, em nome do meu partido, o Partido da República, trazer uma fala de apoiamento à Vossa Excelência. Tenho plena convicção de que o Supremo Tribunal Federal terá muito a ganhar com a indicação de uma magistrada experiente, como já foi dita, com mais de 35 anos de judicatura e de um reconhecido saber jurídico. Vossa Excelência levará para o Supremo um vasto cabedal de conhecimento e experiência, além de agilidade, que é a marca conhecida da Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional, cuja pauta abriga temas da maior relevância para a manutenção da ordem jurídica em nosso país, estará muito bem servido com a nomeação de Vossa Excelência, que se juntará de outros homens e mulheres honrados, de elevado espírito público, que fazem parte daquele colegiado. uma instituição altamente confiável e respeitada pela população brasileira. Para finalizar, para ser bastante breve e não avançar na hora, eu até fiz esse compromisso com o presidente, eminente ministro, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente currículo que Vossa Excelência se apresenta ao Senado Federal, a esta comissão, e que, naturalmente, esse currículo a credencia para o honroso cargo ao Supremo Tribunal Federal. Quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma, que, a meu ver, não poderia fazer uma escolha mais acertada do que esta. Tive o prazer de conhecê-la no cafezinho e quero reafirmar, aqui não vou poder dar o meu voto, porque não faço parte, apenas tenho o direito do uso da fala, da palavra. Mas no plenário votarei com maior prazer em Vossa Excelência para nos representar, todos os brasileiros e principalmente o meu estado, os tocantinenses, ali naquela Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Parabéns, conte sempre com o nosso apoio e a nossa admiração. Muito obrigado.
Obrigado, senador Vicentinho. Eu vou encerrar a discussão. Vou dar a palavra ao ministro.
Eu vou pedir a Vossa Excelência, sei que...
Pois não, senador.
Que me dê novamente a palavra. Sei que Vossa Excelência tem um entendimento que se aplica aí o artigo 14. Eu acho que se aplicam outros artigos né? É só para encerrar, até porque eu me preparei para esse debate e não quero jogar fora todos esses dias de estudo que eu fiz, né? E não é nada de assintoso, não é nada de... É só para poder indagar. Agora, vou até mudar para direito processual constitucional, que diz respeito diretamente ao Congresso. Eu vi aqui diversos senadores discutindo ativismo judicial, não é verdade? Estão discutindo na prática isso. Tem umas 40 perguntas, mas eu reduzo para 10, se Vossa Excelência me der essa oportunidade.
Senador Demóstenes, Vossa Excelência presidiu essa comissão e presidiu tão bem essa comissão. Vossa Excelência, que é um cumpridor do regimento, eu tenho procurado aqui cumprir o regimento e a Constituição. Eu indiferi aqui uma solicitação do meu companheiro de partido, né, ex-governador e senador Luiz Henrique, baseado numa resposta de uma questão de ordem que eu já tinha dado à Vossa Excelência. Eu jamais me sentiria confortável em não dar a palavra à Vossa Excelência. Mas pelo artigo 14, Vossa Excelência sabe que nós teremos direito a discutir uma única vez. Mas para que não paire dúvidas, senão eu teria que dar a palavra a todos os senadores que novamente me pedissem a palavra, e aí não seria...
Fique tranquilo.
Essa sabatina, senador Pedro Simão.
É só o Demóstenes.
Senador Pedro Simão, então, por favor, eu quero pedir ao senador Demóstenes que, para que a gente mantenha... Como sempre, mantivemos aqui a condição de respeitar o regimento. Eu não vou dar a palavra à Vossa Excelência pelo regimento, porque o regimento não me permite fazer isso. Eu vou dar a palavra à Vossa Excelência por 5 minutos.
Está ótimo.
Ou para 5 perguntas, no máximo, tendo em vista que eu interrompi Vossa Excelência para fazer o intervalo de 10 minutos. E, em seguida, vou dar a palavra à ministra e vou encerrar a discussão e vou começar a votação. Então, Vossa Excelência tem, por favor, 5 perguntas, por concessão, não da fala novamente, porque senão teria que dar para todos os senadores. Mas porque interrompi Vossa Excelência, eu quero lhe dar a palavra nessa condição.
Agradeço a Vossa Excelência. Então, vou fazer telegraficamente, senhora ministra. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade, quando um partido representado no Congresso propõe a ação e depois ele perde essa representação no Congresso, a ação deve ser considerada inadmitida? Também indago a Vossa Excelência se pode nos explicar sobre a mutação constitucional, né, que se Vossa Excelência pode se posicionar acerca desse tema. E se o veto do senhor Presidente da República pode ser considerado ato do poder público para fim de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Também quero perguntar a Vossa Excelência sobre fatos e prognoses legislativos na jurisdição constitucional. Como é que o Supremo tem tratado isso? Também perguntaria a Vossa Excelência sobre sentenças de perfil aditivo. Se Vossa Excelência pode dizer que isso tem a finalidade de combater omissão legislativa inconstitucional. E também em relação ao princípio da igualdade. Se uma exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade pode ser solucionada pelo Supremo. Se pode, como é que tem sido solucionada, senhora presidente? E perguntaria ainda sobre as interpretações. Já faltam 3 minutos e 27.
5 perguntas, senador. Cinco perguntas para complementar a arguição de Vossa Excelência no primeiro momento. Senão eu estaria dando a palavra à Vossa Excelência novamente.
Vou fazer só mais 2 perguntas, então. Uma sobre...
A ministra responde se achar conveniente. Vossa Excelência, foi dado pela mesa as 5 perguntas que Vossa Excelência já fez.
Ok. Uma é sobre as matérias constitucionais que são inadmitidas no Supremo por falta de repercussão geral. Quem é que Vossa Excelência entende que deve uniformizar o entendimento acerca dessas matérias? E sobre a modulação de efeitos, se pode haver uma fixação por parte do próprio Judiciário ou do Legislativo acerca dessa modulação de efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Demóstenes. Não é um precedente, eu não estou dando a palavra à Vossa Excelência pela segunda vez, e sim apenas para complementar, tendo em vista que eu havia interrompido. Eu vou dar a palavra à ministra para que ela faça as considerações finais. Sobre a mesa, eu tenho aqui as cédulas.